Pera, antes de começarmos a nossa conversa de hoje, vamos explicar um pouco de onde veio a ideia desse episódio. The Last of Us é uma franquia de jogos de videogame de ação e aventura, que se passa em um mundo pós-apocalíptico. Nele, os seres humanos se transformam em canibais quando são infectados por uma mutação do fungo Cordyceps. Em 15 de janeiro de 2023, a Home Box Office, mais conhecida como HBO, lançou a série com o mesmo nome do jogo. Na série, Joel é um sobrevivente meio cínico, enquanto Ellie é uma jovem muito corajosa. Eles se unem devido à dificuldade que estão vivendo. Juntos, eles enfrentam circunstâncias e vários monstros, enquanto tentam sobreviver em um Estados Unidos pós-apocalíptico. Bizarro, né? Pois é. Depois do lançamento, muitos portais de notícias resolveram falar sobre a possibilidade de ser infectado por fungos. E claro, a gente não ia ficar de fora.
A série The Last of Us nos apresentou um mundo apocalíptico, destruído depois que um fungo passou a infectar os humanos. Por mais que seja ficção, a série baseada em um game usou um fungo da vida real para a sua trama.
Não querendo botar medo em ninguém, logicamente, mas afinal, você sabe o que são fungos? Te adianto que, apesar de algumas espécies trazerem grandes prejuízos aos seres humanos, eles são parte importante da nossa vida e estão em lugares que você nem imagina.
O Ciência ao Pé do Ouvido convidou a professora doutora Halciane Menezes, responsável pelo laboratório do curso técnico de análises clínicas da Escola Técnica de Saúde da UFU, para falar neste episódio mais sobre os fungos, o que são, suas aplicações e como eles influenciam na nossa vida. Eu sou Isabela Breve, estagiária de jornalismo na Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor.
E eu sou Aldo Rodrigues, estagiário da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. E antes de começarmos a entrevista, gostaria de sugerir que você nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFU. As arrobas você encontra na nossa descrição. E também avalie o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Além disso, se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar um recado, envie um áudio para o nosso WhatsApp, 999-66-2021. Repetindo, 999-66-2021. Nosso DDD é o 34.
The Last of Us nos abriu muitos debates sobre a possibilidade de um futuro apocalíptico causado por um fungo que toma conta de tudo. Agora, bora entender mais sobre fungos. Seja bem-vinda, professora. Obrigado por estar aqui conosco.
Então, eu agradeço vocês a oportunidade, tá? Agradeço por estar aqui falando um pouquinho sobre esse universo dos fungos, que é um universo encantador. Quando a gente conversa sobre fungos, as pessoas acham que é algo que vai causar mal para nós. E aí vem a série trazendo isso. Mas se a gente entende mais um pouquinho, a gente vê que os fungos são muito mais benéficos para nós, são muito mais aplicados a algo, coisas boas para nós do que trazer alguns malefícios. Então, assim, fungo a gente pode ficar horas e horas debatendo e aí no final vocês vão ver que, poxa vida, os fungos são ótimos. Eu não sabia que tinha um fungo que eu já tinha comido e que era tão gostoso assim, né? Então, assim, acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de levar isso pro pessoal e espero que no final todo mundo goste um pouquinho mais de fungo do que a série nos apresenta.
Com certeza, né? A série realmente botou medo em todo mundo. Normalmente, seja bem-vindo, professor. E para iniciar a nossa conversa aqui, né? O que é esse tal de fungo, hein? E principalmente, o que, eles fazem na natureza, né? Todo mundo tem uma função na natureza, né? Qual que é a função do fungo? O que é o fungo? Explica pra gente um pouquinho, por favor.
Sim, os fungos, eles por muitos anos houve uma confusão se os fungos seriam considerados plantas ou se os fungos seriam considerados animais, por conta de algumas características que eles possuem. Bom, as plantas a gente sabe que elas realizam fotossíntese, conseguem produzir o seu próprio alimento. E os fungos não conseguem. Então, os fungos, a primeira característica importante dele eles são seres heterotróficos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Necessitam de obter seu alimento de uma outra forma. Como? Ou através da decomposição de uma matéria orgânica, seja ela morta ou viva. E por eles serem heterotróficos, algumas vezes tentava agrupar eles, os cientistas, então será que eles se aproximam mais dos animais? Porém, algumas características deles, por exemplo, deles serem seres fixos, não serem capazes de se locomover, os afastava, então, dos animais. Então, em 1969, veja, já de meados do século passado para cá, é que decidiu criar um reino específico para tratar sobre os fungos, que é o reino fungi. E aí, os fungos, nós temos eles hoje, nós conhecemos duas formas de fungo, né? Nós temos os fungos que são microscópicos, que a gente chama de unicelulares, e os fungos pluricelulares são os macroscópicos. Exemplos básicos desses fungos, os microscópicos, a levedura que a gente usa para fazer o pãozinho nosso de cada dia.
Olha aí, você que não sabia, hein?
A cervejinha que você toma usa uma levedura para ser feita. E o exemplo de fungos pluricelulares, né, que a gente chama de cogumelos, que a gente tem. Sabe aquele funguinho que você deixa um pãozinho lá uns 3, 4 dias esquecido e dá um pontinho preto nele? Sim, ele aqui lá é um fungo pluricelular. Um outro exemplo, sabe os Smurfs? Papai Smurf, aqueles cogumelozinhos vermelhinhos que tem nos Smurfs? Então, aqui lá é um fungo pluricelular. Então, os fungos têm formas completamente diferentes, né? E que têm aplicabilidades diferentes. Quando eu falo que os fungos são heterotróficos, alguns que necessitam de decomposição para obter seu alimento, alguns autores até chamam os fungos de lixeiros do mundo, porque eles presentes na natureza, eles realizam a decomposição dessa matéria orgânica e obtêm, para obter os nutrientes que eles precisam para desenvolver, e aquilo que ele não vai utilizar fica disponível ali na natureza para ser reabsorvido, ser aproveitado por ou um outro micro-organismo, né? Ou uma planta, enfim. Então, ele fica lá disponível para ser utilizado. E nós temos aqueles que realizam a decomposição de matéria orgânica viva, que são aqueles fungos que a gente fala que exercem uma relação de parasitismo e que podem causar doenças. A maioria dos fungos que causam doenças, nem sempre eles são... vão só sobreviver se realizar essa relação de parasitismo. Não, é porque para ele foi mais cômodo obter seu nutriente através da decomposição dessa matéria orgânica viva. Então, ele vai ali, vai se instalar, vai desenvolver e vai crescer. Então, acho que o básico que a gente consegue falar sobre os fungos para vocês entenderem onde que a gente pode encontrar é isso.
Perfeito, professora. Isabela?
Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre o que são os fungos, eu queria saber, é possível a existência de um cenário igual ao mostrado em The Last of Us?
Então, eu não sei se todos viram a série, mas os primeiros episódios da série traz um epidemiologista falando que ele acreditava que uma epidemia no futuro poderia estar associada à questão dos fungos e relacionada à questão do aquecimento global, né? Por conta do aquecimento global, e aí até uma crítica que a série faz a isso, né? Porque o aquecimento global pode influenciar na questão da evolução, né, dos seres, dos seres vivos. Eu acredito que no cenário como é exposto na série, não, né? Não seja possível. Até porque para que o fungo tem essa adaptação de conseguir viver a temperaturas mais altas, como, por exemplo, fala o da série, são necessários milhões e milhões de anos para que o fungo consiga, então, essa adaptação. Então, eu acredito, só que biologia não é matemática, né? Mas eu acredito, diante do cenário que a gente tem, das condições que a gente tem, que uma pandemia, um cenário conforme aquilo que apresenta na série, não é possível.
Tá certo. E, professora, lá na série, lá a gente vê que o fungo que causa o caos lá, né, é do gênero Cordyceps.
Isso.
Certo? Não vamos errar a pronúncia aqui. E, assim, se você puder explicar um pouco mais, assim, o que é esse fungo, né, e principalmente quem é infectado por esse fungo. Uhum. A gente entendeu que os humanos estão fora de questão aí, é só lá na série mesmo, né, mas quem são os infectados por ele?
Então, o Cordyceps é um gênero, né, de fungo. É do tipo filamentoso, né, do pluricelular, presente na natureza, especialmente em ambientes úmidos e quentes. E aqui eu faço um adendo, que fungo é um micro-organismo, é um ser, né, que ele vive muito bem adaptado a ambientes úmidos e com temperaturas maiores. Então, regiões tropicais como a nossa, é muito comum a gente encontrar diversos fungos na natureza e em ambientes também. O cordíceps, ele é um fungo que infecta, que parasita insetos, artrópodes, diversos tipos de artrópodes. E, um especial, a formiga. Como que ele, então, realiza essa relação de parasitismo? O fungo, ele está presente no ambiente, né? E aí, não sei se quem assistiu a série jogou também. Eu sei do jogo porque meu esposo jogou e eu assisti ele jogar porque era muito interessante. E no jogo, as pessoas que chegam em um ambiente fechado que tem o cordíceps, ele solta alguns esporos. Os esporos é a estrutura que o fungo tem para se disseminar. E quando esse esporo cai em uma superfície que tem os nutrientes que são necessários para ele desenvolver, ele vai desenvolver ali. E assim acontece com o cordíceps. Então, por exemplo, está na natureza, o esporo dissemina, o esporo ele é invisível, tá? Microscópico, e aí ele cai na superfície da formiga. Vamos usar ela de exemplo, né? E aí cai na superfície ali da formiga e aí ele vai começar a desenvolver ali. De início, o cordíceps, ele vai desenvolvendo e ele causa acomete as estruturas musculares, vamos dizer assim, da formiga. E até então, a formiga tem apenas um desequilíbrio na sua locomoção. Mais ou menos 2 semanas depois, o fungo ataca o que a gente chama de sistema nervoso da formiga. E é esse acometimento do sistema nervoso da formiga que faz ela ter comportamentos diferentes, que a gente chama de processo de zumbificação, né? Ela faz ter um comportamento diferente daquelas formigas que não são acometidas. Dali, cerca de 1-2 semanas, a formiga ela fixa em alguma folhinha e ela morre. E ali, o fungo não morre, ele continua se desenvolvendo. E ali, um certo tempo, alguns dias, nasce, né? A gente consegue visualizar para fora da formiga a estrutura reprodutora do fungo de novo, que é onde fica os esporos. E ela sai para fora da formiga. Quando essa estrutura está cheia de esporos, ela se arrebenta e dispersa novos esporos no ambiente.
Essa seria a estrutura que na série é nos humanos, né? No rosto deles, é essa estrutura ou não?
Pode ser também, isso, que é aquelas que saem para fora. Isso, é essa estrutura que aí quando ela estoura, libera os esporos. Na série, não fala da contaminação pelos esporos, né? Na série fala da contaminação apenas pela mordida, pelo contato. Mas a formiga não passa o fungo de uma formiga para outra pelo contato. É só pela disseminação através dos esporos, tá? E no jogo já tem essa disseminação pelos esporos. Tanto que quando eles entram no jogo em locais fechados, eles estão de máscara para evitar a inalação dos esporos.
Quais que são os tipos de fungos, assim, mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia? E eu entendo, assim, por ambiente, igual a gente tá conversando aqui, que o fungo é o lixeiro do mundo, sim, né? Basicamente, da natureza. Uhum. Mas tanto de aplicação, quanto, sei lá, até dentro do corpo da gente. Uhum. Tem fungo dentro da gente também?
Sim, nós temos. Então, vou falar um pouquinho das coisas que a gente tem de aplicação benéfica e a gente vai caminhando para algumas doenças que também são comuns no nosso dia a dia, né? Então, a gente pode, lá no início eu falei um pouquinho sobre o fungo na alimentação. Então, o fungo é extremamente importante na indústria alimentícia. Uma, porque algumas leveduras podem ser utilizadas na produção dos pães, né? Da pizza também. Não sei quem já produziu pizza em casa, sabe que a gente tem que põe água quente, põe um pouquinho de açúcar e põe o fermento biológico, deixa descansar. O fermento biológico é a levedura que vai se alimentar daquele açúcar que tem ali, né, fermentar, e aí isso vai produzir, vai crescer a massa, ele vai desenvolver, vai crescer a massa e produzir a leveza. A cervejinha também, então, é o fungo que dá a característica do gás, o aroma da cerveja, a cor da cerveja, então é tudo a levedura que utiliza para fazer. Aqueles queijos que a gente consome também, o queijo brie, o queijo gorgonzola, são fungos que a gente utiliza para a sua produção. O estrogonofe, né, que a gente come e a gente põe um champignon lá também, né? Então, o champignon é um tipo de fungo que a gente consome. Ah, então eu posso, já que a gente tem vários tipos de fungo que a gente consome, então eu posso pegar um ali na natureza e consumir? Não, pelo amor de Deus. Os fungos que a gente utiliza na produção de alimentos, eles são fungos sabiamente conhecidos, que a gente sabe aquilo que ele produz, que os metabólitos, as toxinas que ele produz não vão nos fazer mal, tá? Então, a gente sabe que a gente pode consumir. Então, não vai pegar um fungo ali na natureza. Vai, esse funguinho aqui tá bonitinho, vou pegar ele e vou consumir. Pelo amor de Deus, não façam isso.
Faça isso não, nem em casa, nem na natureza, viu?
Isso, porque alguns fungos na natureza, eles são venenosos, tá? Então, a gente tem alguns que produzem toxinas que causam danos que podem ser fatais para nós. Outra aplicação que a gente tem em relação aos fungos, além da produção de alimentos, é na produção de medicamentos, né? A gente sabe que o primeiro antibiótico, a penicilina, lá no início do século XX, muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, ela foi, Primeira e Segunda Guerra, né? A penicilina, ela foi isolada por um acaso do fungo penicillium. O pesquisador que descobriu que o penicílio tinha essa função, o que aconteceu? Ele tinha semeado algumas bactérias, né, nas plaquinhas e deixado essas plaquinhas e saído de férias. Quando ele retorna, ele observa que algumas placas que tinha crescido fungo, em volta dele, a bactéria não tinha crescido. E aí depois, em estudos posteriores, ele foi descobrir que era o produto do um metabólito, né, produzido pelo fungo penicílio, que é a penicilina, que foi isolado dele. Além da penicilina, nós temos alguns outros medicamentos que são isolados, outros antibióticos, inclusive, que são isolados a partir dos fungos. E essa era do antibiótico revolucionou o tratamento de muitas doenças infecciosas, né? Aumentou as chances de sobrevivência de pessoas com infecção. Além, então, dos antibióticos, nós temos, por exemplo, a lovastatina, que é o medicamento utilizado no controle do colesterol, também é isolado dos fungos, de um tipo de fungo. Nós temos também a aplicação do fungo em escala industrial, isolamento de algumas enzimas dele, que são utilizados, por exemplo, na produção de detergentes, na produção de cosméticos, produção de biocombustíveis também. Então, mais uma vez, falando de questão de sustentabilidade, né? Então, nessa era que a gente está vivendo de ter fontes mais limpas de combustível, de energia. Então, alguns fungos podem ser utilizados nessa produção. Então, basicamente, nós temos que a aplicação do fungo, né, na nossa realidade, no nosso cotidiano, é muito grande. E aí você falou, a gente tem fungo dentro de nós, né? Nós temos, assim como nós temos algumas bactérias que são extremamente importantes para manter o funcionamento do nosso organismo, que fazem parte da nossa microbiota, ajuda na defesa contra patógenos, nós temos também alguns tipos de fungo que estão presentes, por exemplo, pode estar presente na nossa pele, pode estar presente na nossa microbiota intestinal. E aí são fungos que são benéficos para nós, tá? Assim como as bactérias que a gente tem dentro, que compõem a nossa microbiota. Porém, nós temos aqueles fungos que podem causar doenças, né? Algumas doenças simples, que causam algum incômodo estético, até doenças que podem levar à morte do indivíduo.
Aquele do pão, por exemplo, tem muita gente que fala assim, deixei um pãozinho aqui, né, tá um pedacinho ali, ruim ali, aí, corta aquele pedaço ali, manda o resto pra dentro. Isso aí pode ser grave, mais ou menos?
Então, quando nas aulas eu vou falar sobre os fungos com os alunos, eu até comento sobre isso. Então aquele pãozinho ou aquela fruta que começou a crescer um pedacinho, que a gente vê um pontinho preto, é só tirar aquele pedaço e comer? O ideal é você descartar todo o alimento. Por quê? Porque o fungo, ele produz metabólitos, né? O seu metabolismo vai ter algumas substâncias que são produzidas que vão ser eliminadas. Algumas dessas substâncias, elas podem ser tóxicas para nós. E aí, a gente não sabe qual que é o tipo de fungo que está ali naquele alimento, a gente não sabe que toxina ele produziu, a quantidade que ele produziu. Então, por mais que você tire aquela partezinha que está com o fungo, os metabólitos dele, as toxinas que ele produziu, pode ter se disseminado, né, é dispersado ali pelo alimento, e aí você pode ingerir, pode acontecer alguma coisa, ou como também você pode não sentir nada, tá? Mas por via das dúvidas, é melhor sempre a gente descartar o alimento que está contaminado com algum tipo de fungo.
É, né, professora? O pessoal falou assim, ah, o bolinho da vovó, aquelita com um pedacinho ali, ah, vovó, fazer satisfeita não, vou cortar aqui, eu como sossegado, mas não é positivo isso não, né?
Não, e nem dá pro seu cachorrinho também,
nossa,
tá?
Nossa, pior ainda.
Aham.
Vamos cuidar dos bichinhos, gente.
Isso.
É, e professora, existem outras aplicações como essa na medicina que já estão comprovadas ou que têm estudos em andamento?
Então, além dessas questões de relação ao transtorno de depressão, nós temos também alguns estudos que ainda, apesar de já ter isolado a ação antimicrobiana de alguns fungos, né, composto com a ação antimicrobiana de alguns fungos, sempre ainda tem alguns estudos tentando esse isolamento de algum composto, seja com ação antimicrobiana, com ação, alguns até com ação antitumoral, tá? Mas eu tenho falado muito, reforçado muito a questão da ação antimicrobiana, porque a gente está vivendo uma era que a gente tem muita... Está se tornando cada vez mais frequente o surgimento de micro-organismos resistentes aos antimicrobianos que a gente utiliza atualmente. E aí isso é uma questão de saúde pública, é um problema que chama atenção, que preocupa os profissionais de saúde para o tratamento de infecções. Então, as pesquisas voltadas para desenvolvimento, para descoberta de compostos que podem ter ação antimicrobiana a partir de fungos encontrados na natureza, elas ainda continuam. E fungo, gente, é uma coisa assim, hoje a gente conhece cerca de 200 mil espécies de fungos.
No mundo inteiro?
Isso. Mas na natureza deve ter milhões de espécies, milhares, milhões de espécies que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer. E aí só através da ciência, né, da busca, das pesquisas, que a gente vai conseguir conhecer, identificar novos fungos, conhecer suas propriedades, como que ele funciona e saber o que a gente pode isolar dele.
E teve alguma descoberta recente de algum novo fungo, professora?
Olha, que eu saiba, não, mas assim, ontem pode ter saído, né, e eu não consegui ler a publicação, mas que eu saiba, ainda não, mas todo ano tem alguma publicação relacionada a isso.
Com certeza, a pesquisa científica é violenta demais nesse sentido, né, toda hora tem uma novidade, parece que todo dia é Natal. E, professor, nesse sentido das pesquisas, né, uma coisa que você destacou muito aqui, né, como é que o uso da natureza, principalmente dos fungos a nosso favor, é o que compõe a nossa vida moderna, né, basicamente fundamenta a sociedade, né. Eu lembro, assim, de assistir documentário, né, principalmente esses, assim, de guerra, assim, mostra que era loucura antes da penicilina, entendeu? O cidadão lá, pô, cortei aqui o braço aqui, de repente ali entrava alguma coisa, cara, ó, vai ter que cortar seu braço aí, chefe, não tem condição não. Mas ainda nessa questão das pesquisas científicas que a gente estava comentando, né, vale citar que tem até uma pesquisa aqui na UFA aqui, muito interessante, que a gente consultou, do professor Reginaldo Pedroso, da equipe dele, né, que fala sobre limpeza de ambiente com relação a fungos, assim, né, nas fezes dos pombos, né.
Essa pesquisa é sensacional e a gente vai falar um pouco sobre ela agora. Professor Reginaldo dos Santos Pedroso é doutor em Biociências Aplicadas à Farmácia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Promoção de Saúde. Ele estudou a presença de criptococos no ambiente e a resistência a antifúngicos no mestrado e no doutorado. Hoje, ele é professor da Escola Técnica de Saúde e orientador no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde aqui na UF. Você pode ler sobre essa pesquisa na seção Leia Cientistas lá no portal Comunica UF. Vamos deixar o link aqui na descrição, tá bom?
E até a gente vê que é aplicado muito isso aqui na universidade, né? Eu passo de manhã no restaurante universitário, ali tem um cara lá com uma VAP lá, tirando ali as fezes dos pombos ali e tudo mais. Por onde que vão as principais pesquisas científicas no mundo hoje com relação a fungo? A gente já comentou de aplicação médica, para questão de combater superbactérias, né? E aqui na UFO também, o que vocês andam pesquisando também? Qual que é a linha de pesquisa, assim, dos fungos, assim?
Certo. Como a gente viu, os fungos têm uma aplicação muito grande. Aqui na UFO, nós lá do grupo do professor Reginaldo, a gente trabalha mais focado na questão daqueles fungos que causam doenças, na parte epidemiológica dessas doenças e como que a gente pode, ações que nós podemos ter para poder reduzir as chances de ocorrência dessas doenças. Por quê? Apesar da gente ver que os fungos são muito mais benéficos para nós, nós temos aqueles que causam doenças. E quando um fungo causa uma doença, ele geralmente vai acometer um indivíduo imunocomprometido ou um indivíduo que tem as suas defesas já um pouco mais baixas. E quando ele, por exemplo, quais grupos de pacientes? Aqueles pacientes portadores do vírus HIV já desenvolvendo a fase da doença, a AIDS, tendo as manifestações clínicas, ou um paciente transplantado. Um paciente internado muito tempo no ambiente hospitalar, são pacientes mais vulneráveis a desenvolver uma infecção fúngica mais grave. Então, o nosso foco aqui, do grupo do professor Reginaldo, é esse, a gente trabalhar, né, avaliar quais são os principais patógenos, principais espécies de fungo que têm acometido pacientes no hospital, quais são as principais características desses pacientes. E o que, que a gente pode ser feito, o que, que nós podemos fazer para melhorar a assistência e reduzir as chances de ocorrência dessas infecções. Esse trabalho que o Reginaldo fez foi com um aluno de TCC, foi um trabalho super interessante porque a gente coletou amostras, foram dois alunos na verdade. Um aluno ficou responsável por coletar amostras dos troncos das árvores, do campus Lumuarama, e o outro foi responsável por coletar amostras de fezes de pombo. A gente sabe que pombo é um animal que está em todos os lugares, né? E as fezes do pombo pode ter um fungo chamado Cryptococcus. O Cryptococcus é um gênero, né, de fungo que tem algumas espécies que especialmente pacientes HIV positivos, já na fase de doença, de manifestação clínica da AIDS, ele pode acometer esse indivíduo, causar meningite ou uma infecção de corrente sanguínea, ser muito grave e levar o indivíduo ao óbito muito rápido. E nós temos algumas outras espécies, como por exemplo o Cryptococcus gatti, que às vezes pode acometer indivíduos que são imunocompetentes, como eu, como você, como você. Daí a relevância dessa pesquisa, da gente buscar, né, o que que tem no campus desse fungo e se, como lá no campus Moarama, os alunos transitam muito no campus e no hospital, né, o que que a gente poderia estar oferecendo de risco. E aí a gente observou que, felizmente, nas fezes desses pombos e nos troncos das árvores, a gente não encontrou o Cryptococcus neoformas, né, o Cryptococcus gatti, mas nós encontramos outras espécies de Cryptococcus. E aí a gente chama a atenção para a questão, então, do cuidado, né, do ambiente com a contaminação das fezes. Nunca, então, varrer um ambiente que tenha fezes de pombo. Então, nunca, então, varrer, porque as fezes secas, o fungo, os esporos podem, né, se suspender e a gente pode inalar. E aí esse fungo Cryptococcus, porta de entrada dele pode ser pelos pulmões, pode causar uma pneumonia. Então, sempre lavar, né, para retirar. O ideal é que a gente não tenha os pombos, mas a gente sabe que o pombo é muito difícil a gente não ter em qualquer ambiente. Então, o ideal, se tá sujo, com fezes, o ideal é lavar e não varrer para não ter essa chance de ressuspender.
Perfeito, professora. Isabreve, mais alguma questão para a gente tratar com o professor?
Professora, é possível alguma dessas doenças que são causadas por fungos em seres humanos, é possível causar a morte?
Sim, sim. O Cryptococcus, inclusive, ele pode sim causar a morte, ter uma taxa de mortalidade elevada, expressiva, né, vamos dizer assim. E nós temos também alguns outros fungos, vou falar um que eu gosto muito, que eu trabalho bem com ele, que são as espécies de Cândida. A Cândida é um fungo, a espécie de Cândida é um tipo de fungo que está presente na nossa microbiota intestinal, na nossa pele, na mulher. Está presente na microbiota vaginal também. Ela é importante para nós. Uai, mas então como que ela pode causar a morte, né? Então, indivíduos, por exemplo, que mais uma vez, reforçando aqueles que estão internados muito tempo em ambiente hospitalar, que passam por alguma cirurgia do trato gastrointestinal, esse fungo, ele pode, a cândida pode causar infecção, né? E às vezes, como ele está na pele também, aí a gente reforça a questão da importância da higienização das mãos, especialmente no ambiente hospitalar, antes e depois de manusear o paciente, porque ele pode ser levado de um paciente para o outro pelas mãos, né? E esse fungo, ele, em indivíduos internados, ele pode causar uma infecção grave e que geralmente leva ao óbito. Por exemplo, em neonatos críticos, né, que estão internados há algum tempo na UTI neonatal, a taxa de mortalidade pode chegar a 30% por esse fungo. E 90% pode morrer em até 30 dias após a infecção. A maioria é assim. Nossa, descobriu que o bebê está com infecção por uma espécie de cândida. Se não iniciar o tratamento imediato, dali uma semana, infelizmente, ele vem a óbito. E aí, uma questão importante que a gente traz, que vale lembrar sobre as espécies de cândida, é que não sei se alguns de vocês já ouviram falar, a mídia tem trazido muito, já vi na televisão, vi várias notícias na internet falando do superfungo. Esse superfungo é uma espécie de cândida, a cândida auris, que foi isolada na década passada, primeiramente de uma infecção de ouvido de um paciente lá no Japão. E por que ela é chamada de superfungo? Porque ela já foi isolada com resistência às principais classes de antifúngico que a gente utiliza no tratamento dos fungos hoje. Então, é um fungo, e aí se começou lá no Japão e começou a se espalhar. A gente sabe que a globalização, a gente viveu isso com a pandemia do Covid, né? Pouco tempo, é um fungo que já estava se espalhado pelo mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, em 2020, nós já tivemos os primeiros surtos, né, os primeiros relatos de surtos em UTIs para esse fungo. Esse ano também teve já relatado casos, o Ministério da Saúde, a Anvisa já notificou alguns casos, mas ainda até onde eu li, em UTIs de estados da região Nordeste. Mas é um fungo que preocupa porque, poxa, se ele já é isolado, resistente à maior classe dos antifúngicos disponíveis, como que eu vou tratar o paciente? Então, a melhor forma de evitar é a prevenção, tá? Porque esse fungo está associado a uma elevada taxa de mortalidade, o paciente, infelizmente, evolui muito rápido para o óbito. E aí, então, como que a gente pode evitar, então, a contaminação por esse fungo? Aí é um aviso, um recado mais voltado para os profissionais de saúde, né? Sempre higienizar as mãos, o cuidado antes e após manusear o paciente, para a gente poder evitar que ocorra infecção por esses micro-organismos nessas unidades críticas.
Muito importante, professora, realmente esse toque para os profissionais de saúde e para a gente também, de certa forma, né? Porque no nosso dia a dia, higienizar as mãos aí, ter um trato correto com a higiene também nunca é demais.
Sim.
Professora, acho que a gente já está partindo para o final, né, Isabreve? Foi muito interessante a nossa conversa.
Gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Foi muito interessante saber mais, né, sobre as aplicações do fungo e como eles estão mais presentes no nosso cotidiano e no nosso corpo do que a gente mais imagina.
Obrigada, eu que agradeço o convite. E precisando, estamos à disposição. Espero que vocês, depois dessa conversa, né, tenha um olhar mais afetuoso, vamos dizer assim, pelos fungos, apesar de a gente falar assim, nossa, alguns matam, né, mas vocês observaram que a maioria deles são benéficos para nós. Então,
só de saber que o mundo não vai virar um The Last of Us, eu já fico muito satisfeito.
Com certeza.
E um muito obrigado a você que esteve aqui conosco nos ouvindo. Só te passar um lembrete. Não deixa de nos seguir nas redes sociais e se inscrever na plataforma que você ouve o nosso podcast.
Curtiu o nosso papo de hoje? Ficou com dúvida em algo? Mande um áudio lá no nosso WhatsApp, 999-66-2021. Repetindo, 999-66-2021. E o DDD nosso, como sempre, é o 34. Compartilhe Ciência ao Pé do Ouvido com seus amigos e nos encontramos novamente na próxima semana. Forte abraço!
O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é de Dielen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO.
A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Chaya. Produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Helder Rodrigues, estagiário em jornalismo, e pela Isabela Breve, que também é estagiária de jornalismo.
A comunicação imagética foi feita pelo Matheus Freitas, estagiário de design. A divulgação nas mídias sociais está com o Helder, a Isabela e o jornalista Túlio Daniel.
A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
Captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
Até semana que vem.
Ciência. Ao pé do ouvido.